O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá pessoal, ouvintes do Museológicas Podcast, estamos hoje em mais um programa da série Museus e Resistência, que constitui o evento Museus e Resistência realizado pelo curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Este trabalho então, uma parceria entre a UFPE, nós aqui do Museológicas Podcast e a UFSC. Teremos uma programação muito interessante nesse mês de outubro. Estamos aqui eu, Hugo Menezes Neto, e Francisco Sabarreto, professores do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, e também Lucas Figueiredo Lopes, graduado em Mestre em Museologia pela Unirio, museólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC. Nós conversaremos hoje com Leandrinha Duarte, ativista, fotógrafa, produtora, blogueira, comunicadora, militante nas causas de PCDs e LGBTQI+. E Renata Citadin, que tem graduação e mestrado em museologia e atua como museóloga do Memorial da Inclusão. Tudo bom, meninas? Bom estar com vocês aqui. Agradecemos demais o aceite de vocês e que bom que a gente pode contar com vocês para esse programa de hoje, tá? Queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre vocês e depois falassem um pouco sobre o Memorial da Inclusão e gostaríamos de ouvi-las falando sobre a relação entre inclusão, museus, acessibilidade e resistência.
Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui ao lado de pessoas maravilhosas. Renata Citadin, Francisco... Surreal estar aqui nesse momento. Meu nome é Leandrinha Duarte, eu tenho 25 anos, sou militante ativista no movimento LGBT e de pessoas com deficiência, e nos últimos anos tenho me tornado o rosto referência em escala nacional da luta da sexualidade e gênero para pessoas com deficiência LGBT. Eu sou graduando em teologia, pesquisadora em filosofia, sou CEO de projetos voltados para corpos com deficiência e pessoas trans, e também ando um projeto voltado para a saúde mental. E é isso. Mais um bom dia do século XXI.
Olá a todos, eu sou Renata Citadin, trabalho aqui no Memorial da Inclusão como museóloga. Queria parabenizar a UFSC pelo evento, que é um evento de resistência, um evento que questiona a museologia. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Chico? Oi, Lê. Vamos arrasar aqui nessa conversa.
Então, amores, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Memorial da Inclusão, o que, que ele é, qual o projeto dele, o que vocês estão envolvidas nisso, e também que você falasse um pouquinho sobre essa ideia da relação entre inclusão, acessibilidade, resistência e museus.
Então, essa conversa é uma conversa muito longa, e então vamos começar dividindo. Vamos começar falando, apresentando o Memorial da Inclusão, pode ser assim? Ok. Então, o que é o Memorial da Inclusão, né? Da onde que surge essa ideia? E aí a Lei pode ir falando aqui comigo sobre isso. O Memorial da Inclusão, ele é um museu que musealiza, né, que cuida da história do movimento social das pessoas com deficiência, né? Ele agrupa, né, o acervo de militantes que lutaram, que se organizaram politicamente na década de 70 e 80 aqui em São Paulo, para lutar por direitos das pessoas com deficiência, né? E isso ressoou no Brasil inteiro. Então a gente agrupa e cuida desses acervos da luta por direitos das pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo. Então o Memorial da Inclusão, ele tem uma exposição, a gente fica aqui na Barra Funda, no complexo do Memorial da América Latina, e a gente tem como objetivo a organização e a gestão dessas memórias, né? E nós somos um espaço de resistência, porque a inclusão, e por mais que as pessoas com deficiência tenham direitos garantidos na legislação, a gente tem a ressonância das exclusões das pessoas com deficiência na sociedade, né? Nós não temos espaços acessíveis, a gente tem aí, e a Leandra pode falar sobre isso melhor do que eu, não é o meu local de fala, né, a gente tem aí a exclusão das pessoas com deficiência diariamente na sociedade, né? Nós temos um número grande de pessoas com deficiência, né? Grande parte dessas pessoas vivem marginalizadas, vivem sem a poder acessar os seus direitos, né? Sem poder viver de forma acessando seus direitos. Então, o Memorial da Inclusão trabalha para mobilizar, né, a partir da memória, esses direitos. E aí eu acho que a Leandra pode aqui, Lê, né, falar dessas condições, né, em que vivem as pessoas com deficiência, né, quais são as pautas desse movimento, né, que na década de 80 era uma e agora é outra.
Massa, é muito doido, né, a gente, quando a gente fala de pessoas com deficiência, primeiro a gente tem que entender que é um guarda-chuva muito grande, né, tendo em vista, e a gente tá falando de pessoas com deficiência, a gente continua falando sobre pessoas, né, e pessoas são múltiplas, são diversas, são plurais, singulares, então dentro do mesmo segmento você vai ver pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas indígenas, deficientes, quilombolas, enfim, mulheres, homens, diversas etnias e religiões, enfim. É engraçado, né? Somos 54 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência dentro do país, né? Então a gente pra caramba no mesmo balaio. E dentro, eu costumo usar muito a analogia do barquinho, né? Porque por mais que estejamos dentro do mesmo barquinho, a gente está sentado em lugares diferentes, porque somos cercados de privilégios mesmo, individuais, como pessoas com deficiência, por exemplo. Talvez eu seja privilegiada por hoje conseguir, sei lá, ter acesso à academia, por exemplo, a ter acesso aos meus estudos, enfim. Não é a realidade de muitas pessoas com deficiência no país. A diferença é que quando a opressão chega no corpo com deficiência, eu afundo junto. E não é por conta de uma academia, não é por conta dos meus acessos aos meus privilégios, porque sou uma pessoa com deficiência, então na hora que o mar chega, que a opressão chega e o capacitismo chega, todo mundo afunda junto, por mais que sejamos sentados aos diferentes dentro desse barquinho. E falando de acessos diferentes, né? Como eu disse, a questão do privilégio é um negócio muito grande. Eu tenho o privilégio e o acesso de estar, por exemplo, participando da programação do museu, por exemplo, né? Agora são pouquíssimas as pessoas com deficiência que têm acesso à museologia, né? E têm acesso a esse acervo, por exemplo, e o memorial traz, né? Para a contemporaneidade hoje, né? E aí naquelas paredes estão ali retratados, como a Renata colocou muito bem, desde a década de 60, de 70, de 80, uma história importantíssima para a pessoa com deficiência. Inclusive, eu coloco por onde eu passo, né? E o boom da pessoa com deficiência se deu ali na década de 60, de 70 mesmo. E eu espero ainda que a minha geração possa viver, né, esse outro boom, né? Como isso vai se dar, não sei, a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Mas sem dúvida nenhuma, o que o memorial se propõe a fazer é também renovar, né, isso, né? Fazer uma oxigenação para aquelas paredes, né? Afinal, o movimento ele é necessário que ele se atualize, né? E aí você tem, de uma ponta a outra, Maria de Lourdes, e na outra ponta uma travesti que fala sobre sexualidade da forma mais contemporânea possível, e é um corpo com deficiência. Então você vai ver esses rostos sendo atualizados e fazendo oxigenação nova para aquelas paredes, né? Enfim.
Oi, Leandrinha. Oi, Renata. É um prazer conhecer e conversar com vocês. Que bom que a gente tem essa oportunidade, e eu queria fazer uma questão para vocês duas. É a seguinte, uma certa museologia, e o museu associado a essa certa museologia, está muito acostumada, está muito apegada a uma representação da diferença que tende a mostrar como esse diferente, como esse sujeito diferente anda no tempo, como é que ele existe dentro de um tempo. Então, tende-se a representar esse diferente a partir de um esforço de compreendê-lo dentro de uma linha de progresso, né? De como numa sociedade desigual nós progredimos as nossas condições, né? Nós melhoramos a nossa condição de sociedade desigual a partir das conquistas que os grupos tidos como diferentes, essa é uma discussão muito, muito confusa, né? A gente dizer as minorias, aquilo que tradicionalmente se chama de minorias mas que, como o Leandrinha falou, são 54 milhões nesse contexto, né? É muito complicado você chamar 54 milhões de minorias. São representados frequentemente como grupos que vão ascendendo nas suas conquistas de direitos, né? Então, a primeira parte da minha pergunta era como é que a gente discute isso no Brasil de hoje, né? Porque em praticamente todas as esferas, não só da cultura, mas as esferas de promoção do social no Brasil, estão vivendo um mergulho profundo ou numa experiência ou em expectativas de retrocesso, né? Como é que isso pode ser visualizado na luta das pessoas com deficiência? Essa é a primeira parte da minha questão. E a segunda diz respeito ao potencial desses espaços, né? Assim, Leandrinha falou de se ver representada num museu como o Museu Inclusivo, mas mais do que ilustrar esses sujeitos, mais do que ilustrar essas pessoas, de que forma, como é que o museu atua, como o museu pode atuar, de fato, como um ambiente de articulação, né? Como é que ele conecta essas pessoas? Como é que essas pessoas operam como sujeitos de resistência dentro desse ambiente? Mais uma vez, assim, obrigado demais pela conversa com vocês.
Então, Chico, eu acho que a gente tem aí duas chaves. Eu vou falar sobre as operações do museu. Eu acho que a Leandra tem uma militância que ela pode falar de como a gente tem operado agora, na frente à militância, como que a gente tem que estar alerta para não perder direitos, né, nesses tempos difíceis em que a gente está vivendo. Eu acho que a Leandra, ela tem uma militância não tão conservadora e que ela está sempre alerta a isso. Eu acho que não é à toa que a Leandra está aqui hoje conosco. Eu acho que a Leandra pode ajudar a gente a pensar sobre isso, né? Eu acho que essa questão desse entendimento sobre minorias, né, nós somos, né, falo nós enquanto militante da museologia, né, não me vejo como uma museóloga, apenas me vejo como uma militante da museologia, né? As pessoas com deficiência, elas são grupos minorizados, né? Então, como que o museu pode articular isso, né? A gente tinha até então uma articulação com grupos muito fortemente vinculados a uma geração da década de 70 e 80, que são os grupos que a gente tem representações muito vinculadas hoje dentro do museu. Quando a gente musealiza o movimento social de pessoas com deficiência ou a luta por direitos da pessoa com deficiência, a gente tem aí a musealização de movimento social, né? E não dá para a gente entender que isso é uma musealização estanque, né? Como a gente tem aí uma musealização tradicional. Não é uma musealização tradicional. Isso é uma musealização orgânica. Então, requer um movimento e um exercício e uma dedicação do museu de acompanhamento direto do museu com seu campo de atuação. Então, hoje, muito recentemente, a gente tem nos cobrado, enquanto instituição, como acompanhar os coletivos, e não só como conservar os objetos, né, os documentos, a documentação da militância, mas como monitorar a pauta. Eu acho que isso é o fundamental, né, a coleta contemporânea. Né, eu acho que essa é uma grande metodologia, né? Entender qual é a pauta desse movimento e o museu estar muito atento a essa pauta. Então, a gente tem mapeado, né, e trabalhado muito, e a gente já vinha pensado em estruturar isso, né, trabalhar com inventários participativos e construir realmente uma rede de memória participativa, né? E a pandemia Chegou a pandemia e a gente continuou esse trabalho. Então, a gente tem construído processos de escuta e articulação e monitoramento e, inclusive, mapeamento de coletivos. Então, a gente tem aí reuniões com os coletivos, mapeamento temáticos dos coletivos, né, identificando quais são as pautas e as lacunas dos coletivos, e isso vai fomentar, inclusive, a identificação de linhas de ações do museu e linhas de pesquisa dentro do próprio museu, né? Quais são as pautas que o museu não trata? E as pautas que o museu não trata, como que, é que isso vai se dissolver depois em exposições, né? Quais são as novas exposições? Quais são os temas que o museu tem que ajudar a dar luz para que o movimento social também, por meio do museu, consiga se comunicar, né? Então, tem várias áreas, né, que são metodologias, né, que a gente... A museologia é tradicional, né? É muito difícil a gente articular isso, mas a gente precisa. Então, como que a gente musealiza um movimento social em que a museologia, às vezes, não tem mecanismos ainda para nos ajudar a fazer? Então, eu vejo, assim, né, eu, Renata, e a gente tem se pensado enquanto equipe e muito junto com os coletivos tentado discutir isso, né, que o museu não é só a parede. Lá na graduação a gente diz, olha, museu não é a parede, vamos repensar isso. E aí quando a gente chega na hora de fazer, como que a gente faz? Nem sempre a gente tem as ferramentas. Então, a nossa ferramenta, né, o nosso campo de trabalho é de forma colaborativa, discutindo com os coletivos, né? Quais são as novas pautas do movimento social de pessoa com deficiência? Essa foi a grande pergunta que eu sempre perguntei dentro do museu. Qual é a pauta do movimento social de pessoas com deficiência? Tem várias, né? A gente precisa estar associado a essas pautas. O museu precisa saber. Não dá para trabalhar dissociado do movimento social, já que a gente musealizou esse movimento, né? Então, eu vejo que muito do nosso trabalho é trabalhar junto com os coletivos e articular esses coletivos, né? Estar junto. O museu ser fórum de participação e fórum de encontro desses coletivos, né? O museu é o grande mediador, né? O museu não é o movimento social, o museu precisa ser o lugar de encontro desses coletivos. Então, eu vejo muito nisso. E pensando só uma coisa, né, quando a gente fala movimento social, parece que é uma convenção neutra, né? Olha, né, movimento social é um bloco só. Não, né? Tem várias tensões dentro desse movimento, né? Tem vários grupos dentro desse movimento. Tem várias pautas desse movimento, né? E aí o museu tem que estar atento a todos esses coletivos, a todos esses grupos, né? Tem várias instituições, tem várias representações.
Massa, eu costumo falar que também o programa tem passado, e a minha geração é a geração que vai trazer muitas perguntas, muitas reflexões e talvez as respostas, porque a gente não tem tanto tempo, né? E se você vai analisar, né, a origem da palavra museu, museu do greco, você vai ver também que é um espaço de incitação à criatividade de intelectuais e artistas, né, naquela época. E aí, uma coisa eu me deparo muito, e aí eu acho que a Renata pode falar muito melhor disso do que eu, né, museal, renomada, né, é muito doido porque eu venho do movimento e o clássico movimento, o movimento clássico, se denomina Juraxus, né? E aí, só para você ter uma ideia do quão velha e é enraizada essa pauta, né? E aí, quando eu me deparo, e aí Renata fala muito bem disso também, e museu não é só coisa velha, né? Então, a gente precisa atualizar todos os dias as paredes do museu, digamos assim, e entender, e brinquei com a Renata também, e todos nós somos museu, né? A gente é museu, nossos corpos são museu. E quando eu ouvi a Renata falando disso a primeira vez, isso me tocou bastante, porque eu sinto a responsabilidade de arrear uma nova linguagem. Eu sinto a responsabilidade de não me denominar como jurar, isso aí sim, como cometa, né? Porque é isso, a minha geração é que vai destruir para reconstruir de novo. É óbvio que E não dá para deslegitimar a importância nem a relevância de ter documentado, por exemplo, toda a história do movimento que passou com deficiência desde a década de 70. Mas a questão é que a gente precisa atualizar, né? E uma coisa que o Francisco falou é sobre ilustrar, né? O ter a nossa ilustração dentro do museu. Acho que não é só ilustrar, né? É construir memória mesmo. É, a minha geração, os novos militantes e pessoas com deficiência, não sabem de onde eles vieram. Não sabem quem foram as primeiras mulheres a falar sobre corpos com deficiência, ainda numa perspectiva muito merda, religiosa, pura, extremamente capacitista, mas a minha fala vem de lá. Entendeu? Pra eu hoje pudesse estar aqui nadando contra a corrente, botando meu pau em cima da mesa e falando, não, caralho, não é desse jeito, é desse jeito, eu precisei que Lourdes falasse muito lá atrás, eu precisei que, dentre outras mulheres surreais e fantásticas, pro seu tempo, falasse para ele pudesse estar aí hoje. Então, a função desse museu é justamente impulsionar o clássico e valorizar o contemporâneo, não sei. Sem dúvida nenhuma, acho que um complementa o outro. E aí, voltando sobre fazer memória, é mostrar para a minha geração, né, para a geração que está vindo agora, inclusive cheia de perguntas, e agora já vou fazer até umas críticas, porque eu já não sou obrigada a nada, né, já estou indo. É para isso mesmo. sem posicionamento político, né? sem norte ideológico, e aí eu acho que salta também para corpos com deficiência entenderem que qualquer pauta deve ser pautada dentro do segmento de pessoas com deficiência, e o museu ele tem essa função de lembrar que esses corpos são políticos, assim como foi na década de 60, na década de 70, que o povo reivindicava para caralho o que eles queriam, né? E aí está o meu grande questionamento, né? O que vai ser preciso? Será que a gente vai ter que botar fogo em ônibus? E se quiser botar fogo em ônibus, eu estou pronta para botar fogo em ônibus. Será que a gente vai ter que botar fogo em cadeira de rodas? Se quiser botar fogo em cadeira de rodas, eu também estou pronta para botar fogo em cadeira de rodas. Será que a gente vai ter que ver um personagem icônico do movimento de pessoas com deficiência ser brutalmente assassinado para que o movimento seja lembrado? Não sei. E aí o museu ele tem essa responsabilidade de chamar para responsabilidade esse botão F5, né? E eu chamo de atualizar o debate, né? Então, não é isso também.
Então, eu queria falar sobre algumas categorias para os nossos ouvintes também, pessoal, porque também a gente acha que é importante que eles entendam quais são as categorias que vocês estão mobilizando, tanto no museu quanto no discurso de vocês, né? Então, a minha pergunta agora seria um pouco mais didática para que a gente entendesse o que é capacitismo, qual a ideia de acessibilidade e inclusão que vocês estão mobilizando no discurso de vocês. Porque, ao meu ver, né, os museus precisam deixar de tematizar algumas questões, né, porque tematizar inclusão, tematizar diferença e diversidade, alguns museus têm feito. Agora, a gente precisa pensar nos museus atuando na transformação de fato, né, sendo agente transformador. Tematizar já foi importante, hoje não é mais. O mais importante é transformar a realidade e a experiência das pessoas. Então, é possível pensar, por exemplo, um plano museológico anticapacitista, né? Explica um pouquinho para a nossa audiência o que é o capacitismo e como é que o museu pode atuar para ser anticapacitista, antirracista, anti-LGBTfóbico, ainda mais pensando nas causas que a Leandrinha defende, né? Que intersecciona, são pessoas com deficiência e pessoas que são LGBTQI+. Então, essas causas estão juntas aí, a intersecção talvez precise entrar no museu ainda, é preciso ter abertura nesses museus, não só no Memorial da Inclusão, como nos museus outros do Brasil inteiro, para esses temas que são tão pulsantes e que são urgentes para a nossa sociedade, né? Nesse momento que a gente vive de uma crise democrática, de uma crise política, e que a resistência precisa ser ainda mais mobilizada, né?
Então, bora lá. O capacitismo é um preconceito, uma opressão estrutural, assim como o racismo, assim como a eugenia, assim como a LGBTfobia. E são opressões voltadas para corpos deficiência. Então, desde quando você deslegitima, por exemplo, a alta performance do corpo com deficiência, é, a capacidade, a autossuficiência com o corpo com deficiência, é, são demonstrativos aí de capacitismo, né? A minha própria família, por exemplo, foi uma família e sem saber estava reforçando o capacitismo quando não esperava de mim é, esse ser lendário que eu me tornei hoje, né? É isso, Renata.
Ser lendário, vamos lá, ser lendário. Então, meninos, eu acho que é uma questão muito importante que vocês tocaram sobre essa questão do plano museológico, né? O plano museológico, né, desde a gente tinha aí planos diretores de museus, planos de administração de museus, e desde a Lei 11.904, a gente realmente, né, vem tentado empreender como uma ferramenta de organização dos museus, né? E até quando a Lei 11.904 foi criada, muita gente viu essa lei como terrorismo, né? Ah, a lei do plano museológico. E não é, né? É a legislação de orientação, a nossa lei de orientação de funcionamento dos museus públicos, né? Quem tem uma convicção de que museu público tem regra para funcionar e que a gente defende uma consciência para museus, a gente, hoje no Brasil, defende a Lei 11.904, né? Para uma museologia consciente, para o campo museológico consciente, para museus conscientes, né? Museus a serviço do público, né? Para serviço do público e a serviço do público. Então, quando a gente fala de plano museológico e um plano museológico, até gostei dessa expressão, menos capacitista, aqui no Memorial da Inclusão, a gente tem discutido, enquanto equipe, processos museológicos acessíveis. Eu acho que a gente está até chato falando disso nas nossas redes sociais agora na pandemia. Não sei se vocês viram isso. A gente está muito chatinho falando sobre isso, porque faz parte de um conceito. Eu acho que a Leandra também tem puxado a nossa orelha sobre isso. Muita gente tem falado com a gente sobre isso. Museus, eu acho que se acadêmicos de museologia estão ouvindo a gente falar nesse podcast, eles estão ouvindo a gente falar sobre isso. Na minha época de graduação, a gente ouvia falar sobre isso, né? Lá na disciplina de ação educativa em museus, mas principalmente de ação educativa em museus, né? Até a disciplina de plano museológico, de museologia aplicada a ser, sei lá. Não sei como é que tá as grades aí dos cursos. A gente aprendia que pessoa com deficiência era a pessoa com quem a gente tinha que atender, né? Era o nosso público em potencial dos museus. Era o público que colocava a gente em desespero, né? Mas como é que a gente faz? Tem um cego no museu. Como é que a gente faz? Né? Eu acho que hoje, a antiga museóloga aqui do museu, a Carla, beijo Carla, se ela em algum momento for escutar, a Carla está lá na ETEC, a Viviane Sarraf, né, produziu muita bibliografia, né, que são pessoas que começaram essa discussão de acessibilidade, né, dentro dos museus, dentro do setor cultural. Então, mas agora dentro do memorial, a gente tem pensado em empreender esses processos museológicos acessíveis. Como que a gente pensa em pessoas com deficiência não público, mas pessoas que são agentes da sua memória? Né? Como que pessoas com deficiência documentam suas memórias? Como que pessoas com deficiência transitam em reservas técnicas? Pessoas com deficiência sabem sobre todo o processo museológico de uma instituição. Né? Então, isso é pensar pessoas com deficiência agentes da sua história. Né? E aí sim a gente tem pensado sobre essas questões dentro do museu. E aí sim, quando a gente pensar plano museológico menos excludente, plano museológico e programas para museus menos capacitistas, menos excludentes, é pensar talvez dessas formas, né? Que pessoas com deficiência são os nossos colegas de trabalho. Né? Eu tenho um colega museólogo que vai se formar em museologia, que ele é cego. Né? Sábado, aqui no museu, nós fizemos uma ação educativa audiodescrita, e uma parte foi pela rádio ANCB, que é a rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Uma ouvinte da rádio mandou áudio que foi o seguinte: na graduação de história, ela teve uma cadeira de museologia. E nessa cadeira de museologia, ela não pôde fazer o estágio da cadeira de museologia, porque não tinha nenhuma atividade que ela podia fazer enquanto cega dentro do museu. Então, eu acho que é para a gente pensar realmente se as pessoas com deficiência são apenas públicos que vão acessar as exposições dos museus, que recentemente a gente pensa exposições acessíveis em museus, né? E, inclusive, a gente pensa exposições lá no final, né, como um processo a ser acessibilizado, e não como uma concepção compartilhada desde o início, né, que eu vou pensar um texto com leitura facilitada, que eu vou pensar uma escrita em libras para fazer uma tradução desse conteúdo. Como que eu penso tudo isso? Né, como que o meu processo museológico é acessível desde o início? As reuniões com meu colega que é surdo, que ele é bilíngue. Né, como que eu penso tudo isso? Como que a acessibilidade e o processo museológico é acessível integralmente? Eu tenho pessoas que são imigrantes na minha equipe, né? Quem forma a minha equipe? Se a gente tem lá, segundo a Organização das Nações Unidas, X bilhões de pessoas com deficiência no mundo, grande parte delas estão em países como o Brasil, né? E grande parte, e essas pessoas não compõem. Se eu olho a minha equipe, eu não tenho pessoas com deficiência. Se eu analiso o meu público, ele não está compondo o meu público, eu tenho aí um museu artificial, que eu escolho uma vez por ano. Ai, olha, eu atendi pessoas com deficiência, que bonito, né? Não. Isso é função social de museu? Não, isso é fingir que eu faço função social. Isso é fingir que eu faço as coisas. Né? A gente faz artificialmente, né? Não dá para aceitar que isso é ser museu. Né? Então, esse modelo de museologia social, essa museologia artificial, nós não podemos aceitar mais. E aí, quando a gente faz o nosso diagnóstico museológico, que a gente, às vezes, faz no automático, dizendo, sim, eu tenho, sim, eu não tenho, isso é potencial, não dá, né? Vamos fazer negócio de verdade, né? Na essência, parar de tangenciar.
Para a Renata. Renata, qual é a ambição do Memorial da Inclusão, né, nesse sentido dessa construção que vocês duas vêm falando, e também perguntar na mesma ideia para a Leandrinha, assim, o que a Leandrinha espera de fato do Memorial da Inclusão, né? Ela, enquanto uma pessoa com deficiência, espera do Memorial da Inclusão, e a Renata, enquanto profissional desse espaço, entende que é a ambição desse espaço, né? Que é interessante entender se essas duas visões são complementares, ou, né, ou que o caminho às vezes é parecido, mas não necessariamente a proposta é a mesma, né?
Eu acho que isso é tão embutido nas minhas falas, mas eu acho que não é nem que um desejo para o museu, né? Mas um desejo para um movimento imenso de pessoas com deficiência, né? Eu tenho uma necessidade muito grande de que se atualize o debate, né? Eu tenho uma necessidade muito grande de novos rostos e novos personagens contemporâneos sejam pautados e lembrados, né, pelo seu trabalho desenvolvido hoje em dia. Então, essa atualização, ela é muito urgente, né? Quando a gente olha para a pauta do movimento de pessoas com deficiência, eu vou tentar ser muito breve e tanto do assunto. A gente está falando mais só sobre o Corrimão e Rampa. Só sobre o Corrimão e Rampa, aralho, sabe? Porque com o Corrimão e Rampa, sem o Corrimão e Rampa, eu já saí da minha casa, eu já estou na rua, eu já estou brigando, eu já estou militando, eu já estou os meus direitos. E se você olhar mais a fundo, você vai ver as discussões da dança do aralho. A gente está falando de empregabilidade, a gente está falando de autonomia. A gente está falando de direito à família, de direito à moradia, de assistência social com dignidade, de acesso ao uso da maconha medicinal, de acesso ao suicídio medicamente assistido, de casos, por exemplo, super polêmicos e raros, de um sexto consentido, sabe? Onde dentro do país, fora do país, pais e mães mantêm relacionamentos sexuais com seus filhos na justificativa de protegê-los do preconceito, do racismo. E aí eu não estou me pautando se isso aqui está certo ou está errado, eu estou aqui falando, e isso acontece do nosso lado, então a gente precisa voltar. Sabe, precisa, esse museu precisa falar sobre isso. Esse museu, ele precisa ter uma linguagem que seja gostosa também, né? Porque é muito, elas enraizaram na cabeça das pessoas que o museu é coisa velha e talvez a hora que tem ganhando custo, né, para o museu, agora as pessoas com deficiência estão tendo acesso ao museu e ainda assim de uma forma muito rasa, né? Porque é isso, só tem acesso ao museu quem tem acesso, quem tem privilégio, e aí é um trabalho ansável, que a Renata pode falar muito bem disso, tipo, e é trazer esses personagens que não têm acesso para dentro do museu ou levar o museu até eles, entendeu? Então acho que essa é sempre o botão F5, né? Vou usar esse botão F5. Acho que era meu leite de morte. Eu acho que o botão F5, ele é muito necessário, sabe? Esse respiro dessa atualização do debate, de saber de onde a gente veio, de saber para onde a gente quer ir, e ter uma noção de que não teremos respostas imediatas para tudo nessa geração, sabe? Mas que a gente possa construir um legado muito grande, que a gente possa deixar muitas pontas soltas, e esse museu possa deixar muitas pontas soltas pra, e gerações futuras possam aprender mais atualizando o debate, né? Igual eu falo também por onde eu tenho passado, eu não quero, ou melhor, eu quero, né? E daqui 15 anos, daqui 10 anos, uma pessoa aponta para mim e fala: ih, Leandrinha estava louca, chapada, lá em 2020, falando asneira. E tipo, mano, é isso, sabe? É a minha sala. Seja atualizada, não quero que a minha sala seja única e verdadeira e seja eternizada para todo sempre na parede do museu. Isso precisa ser atualizado, de fato, né? Renata Cidadinho.
Lucas, fiquei muito feliz com a tua pergunta, mas muito feliz mesmo, assim, muito oportuna. Eu preciso falar bastante, assim, eu acho que a gente está muito mal acostumado com live e não sabe que podcast pode falar mais, né? Então vamos lá. Eu vou ter que contar uma história para falar qual é a minha aspiração, assim, com esse museu. Vamos lá. Eu estou nesse museu há pouco tempo, né? Então eu sou sempre muito estimulada a pensar a gestão em museus. Acho que quem me conhece, né, conhece a minha trajetória profissional, conhece, assim, dos meus estudos na área de gestão de museus e na área de gestão de acervo, na gestão de política pública para museus. Então, toda vez que eu olho para um museu, o meu olhar está sempre cortando isso, né? E então, num dos primeiros meses, assim, que eu estive nesse museu, eu estava conversando com o Irici, que é do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo, né? O Conselho para Assuntos da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. E a gente estava perguntando para o Irici: Irici, o que é o memorial para você, né? Aí ele falou: ah, o memorial são aquelas paredes aqui embaixo. A gente estava aqui no terceiro ou quarto andar, porque o memorial fica aqui na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fica no térreo, né? A primeira exposição do memorial, essa exposição que a gente tem hoje, né? Que é a primeira ainda, né? Que tensiona essa discussão do modelo social e o 30 anos do IPD, ela fica aqui no térreo da secretaria, visitem a gente. O Irici falou: ah, é essas paredes aqui embaixo. Aí eu assim: e se a gente não tiver mais a parede, Irici, o que vai acontecer? Aí o Irici falou: oxe, vai acabar o memorial. Então, Lucas, a minha aspiração, eu extrapolo e me dedico muito, né, para que as pessoas entendam que o memorial não é a parede, mas o memorial é a ideia. É a musealização do movimento social, é o cuidado do todo, é a pesquisa, é a salvaguarda, é a comunicação dessa ideia. E não só a parede é o resultado. Então, se eu tenho uma aspiração, é para que a gente tenha resultado disso. E que o memorial supera isso, né? Supera a parede. Tanto que o memorial continuou na pandemia. Museu fechado não é museu extinto, né? Então, Lucas, a gente precisa passar essa ideia de que o memorial é a parede, né? Que o museu é a ideia, né? O museu são as pessoas. O museu são as pessoas com deficiência, agente da sua memória. Outra questão é que eu sempre ouvi, desde que eu trabalho no museu, é a seguinte situação: mas por que que precisa de museu para pessoa com deficiência? E não é só um museu para pessoa com deficiência, é um museu de história, de luta de direitos da pessoa com deficiência, como qualquer grupo minorizado, né? Por que que a pessoa com deficiência não pode ter? Eu rebato com essa seguinte outra pergunta. A Elza sempre também tinha essa questão, né? Por que que não pode ter um museu de qualquer outro movimento social? Tem, nós, pessoas com deficiência também são grupos minorizados, né? Então eu acho que trabalhar com essa questão de ser um grupo que tem um apagamento histórico, e por que que eles não têm, né, essa, seus patrimônios de luta. A gente tem lugares de memórias difíceis, nós temos outras instituições de memória, inclusive a gente está trabalhando agora, nesse exato momento, uma rede de memória de outros museus de que tem acervos de pessoas com deficiência. Como que a representação de pessoas com deficiência, sei lá, no Museu Histórico Nacional, né, fotografias de pessoas com deficiência. A gente está programando um evento científico que trata de pesquisa, salvaguarda e comunicação. Pesquisas e estudos de pessoas com deficiência, representação de pessoas com deficiência em outros acervos e acessibilidade e comunicação. Então, assim, se a gente tiver que ter um legado, né, que o nosso legado é ad infinito, porque o museu não tem validade, mas se a gente tiver que construir um legado profissional, um legado enquanto equipe deste museu, primeiro, se constituir enquanto equipe, né, se constituir enquanto rotinas de processos museológicos acessíveis, se constituir enquanto museu de fato, para que o movimento social tenha garantias de vir para cá, se reunir, ser fórum, e cobrar assim: Renata, pessoal, esse assunto vocês não estão falando. Falem disso, seu bando de gente que não estão falando sobre isso. Isso aqui vocês não estão pautando, isso aqui é pauta da gente, vocês estão tendo essa lacuna. A cobrança e fazer junto, sabe? Não existe museu e movimento social, existe um museu que as pessoas vêm para cá e se reúnem. O museu tem que dar suporte, sabe? O museu é o local, o museu é o fórum de articulação. Então, nós precisamos ser esse lugar, né? Esse ponto de articulação, esse ponto de mediação. O museu não vai salvar... não é esse o heroíno, esse grande herói do movimento social, mas o museu é o ponto de articulação, é um ponto de resistência. Por quê? Porque o museu também é uma grande conquista do movimento social, né? Dentro da história de conquistas do movimento social, o museu também é um marcador de conquista. Ter um museu que conte a história do movimento social também é um lugar de memória do movimento social, também é uma conquista, né? Então, Lucas, obrigada por essa pergunta, muito feliz essa tua pergunta, né? Além de todos, a gente tem aí a Fundação, o Centro de Memória Dorina, tem vários outros lugares que têm memória das pessoas com deficiência, mas nós gostaríamos de, né, vejo eu, Renata, profissional, museóloga, né, que hoje trabalho aqui, né, estamos hoje, né, formando uma equipe, dentro da equipe temos profissionais incríveis profissionais, né, que somam com a nossa equipe, estamos montando essas rotinas para esse museu, para que ele não tenha fragilidade, né? Nós sabemos o quanto é difícil trabalhar na área de museus no Brasil, né? O quanto é difícil a política de ter continuidades, rupturas, descontinuidades, mas que esse museu seja forte, para que esse museu continue, para que esse museu se perpetue, né? Que a memória da luta por direitos da pessoa com deficiência seja cuidada, né? Que a gente tenha muito carinho com ela, e que o movimento social de pessoas com deficiência esteja aqui representado, que as pautas do movimento nunca sejam esquecidas aqui por esse museu. Enfim, que ele seja um espaço de resistência do movimento, que o movimento aqui seja acolhido.
Gente, só uma questão curta. Que falas poderosas de vocês, né? Que coisas fortes. Eu queria pegar muito carona no que vocês acabaram de dizer e fazer uma pergunta sobre intersecção, que é uma pergunta que eu tenho feito também nos outros programas que a gente está gravando, e acho muito importante que num evento que pretende discutir museus e resistência, a gente discuta também como é que essas muitas diferenças são cruzadas, né? Uma pessoa, acho que Leandrinha é uma ótima tradução disso, né? Assim, uma pessoa não é uma só diferença, ela pode ser muitas diferenças ao mesmo tempo, né? E como é que tomando o caso do Memorial da Inclusão como referência, como é que a gente lida com isso? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam com essa discussão? Com como essas questões emergem nas reflexões de vocês para cruzar classe, para cruzar raça, para cruzar gênero e para entender que esses lugares são lugares que se manifestam ao mesmo tempo, né, com os sujeitos que vocês estão lidando?
Pois então, né, gente? Eu disse no começo, né, entender primeiramente que o Museu Médico de Pessoas com Deficiência são pessoas, e pessoas são múltiplas, diversas, têm religiões diferentes, cores de pele diferentes, acessos diferentes, corpos diferentes, entender que uma vez por todas isso precisa ser costurado junto, né? E aí, como isso vai ser costurado junto, de forma coletiva mesmo, de forma horizontal, de forma... ainda muito top a falar disso, mas de forma igualitária, né? Tentar, né, um projeto de mundo, um projeto... E aí eu vou ser mais amplo, e aí Renata... Eu levanto, é Renata Cota. Um projeto de mundo, um projeto de museu, um projeto que... uma outra sociedade possível, né? Quando a gente entende a diferença, as diferenças, as singularidades, as pluralidades do outro, né? Então, eu, por ser uma mulher com deficiência e trans, já me coloco muito distante e, ao mesmo tempo, muito próximo, porque eu sou o rosto da atualidade. Eu sou o rosto do novo debate, e ao mesmo tempo o clássico, né? E a gente vê, e aí eu vou usar o termo Juraxis de novo, ela deixar muito claro, eu odeio esse termo Juraxis, mas entender e os Juraxis também precisam habitar essa nova pluralidade, esse novo surgimento de novos rostos. E literalmente, e Silvana Gimenez ia falar, tipo, passar o bastão, né? Entender e a gente precisa que novamente, eu vou sempre bater nessa tela, a gente precisa que atualizar o debate, como se atualiza o debate, ouvindo múltiplos corpos, ouvindo múltiplos pensamentos, e novas perspectivas sobre o mesmo aspecto, né? Enfim, Renata, você tá aqui.
Então, Hugo e Chico, eu acho que é uma questão muito importante, e aí eu acho que faz parte da luta, né, do movimento social, né, e de uma questão lá atrás, é de reconhecer a pessoa com deficiência enquanto pessoa, né? Eu acho que a Leandra trouxe isso na fala dela. E não pela sua deficiência, né? A pessoa é a pessoa e não a sua deficiência. E aí, quando a gente reconhece as pessoas enquanto pessoas, não enquanto as suas deficiências, a gente consegue perceber as intersecções, né? A gente tem se reunido aí com coletivos de diversas questões, né? As feministas, surdos negros, né? Com uma diversidade N, né? X, Y, Z. E aí, para entender quais são as pautas dessas intersecções. Por quê? Também tem uma questão que envolve essas intersecções. A Leandra pode falar disso e ela tem uma discussão incrível com a Silvana Gimenez sobre isso. Geralmente, o feminismo, né, eu falei sobre isso agora à tarde com a Letícia, né, e isso a gente pode depois discutir lá com o coletivo feminista Ellen Keller, né, de Mulheres com Deficiência. O feminismo... Né, os coletivos feministas não reconhecem de todo as pautas das mulheres com deficiência, né? Então aí tem uma pauta de mulheres com deficiência, que não é de todo acolhido nos coletivos só de mulheres feministas, né? A Leandra pode falar disso também, né? Como que isso acontece no movimento social, no movimento LGBTQIA+, né? Ou no movimento trans, né? E isso decorre em todos os outros, movimentos. E aí, o movimento PCD tem uma ocorrência e nos outros movimentos tem uma ocorrência. E como que acontece essa aceitação dentro de movimentos diversos, né? Que são movimentos de diversidade, mas como que acontece a inserção dentro desses movimentos? Então, a gente faz esse processo de escuta, né? Uma questão muito interessante a gente pensar, por que que a gente tem um museu que se chama de Museu da Inclusão, né? Se a gente hoje tem um museu, se a gente tem museus, porque a gente tem uma sociedade que produz exclusões, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso. Então, o museu, nós, no caso, problematizamos o tempo inteiro questões vinculadas à exclusão, e não só necessariamente à inclusão. Então, é importantíssimo a gente entrar nessa discussão das fronteiras entre acessibilidade e inclusão. Não necessariamente ter recursos de acessibilidade resulta em inclusão, né? Então, quando a gente fala em intersecções, é muito importante a gente entender que quando a gente tem, sei lá, um museu que tem recursos de acessibilidade, mas não tem política de gratuidade, uma pessoa com uma vulnerabilidade, não necessariamente ela vai conseguir acessar e ela vai estar lá incluída, né? Então, essa questão da inclusão, ela é muito mais profunda. Então, a gente precisa entender essas fronteiras. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de uma questão muito mais ampla do que tecnologias assistivas e recursos de acessibilidade, né? O modo de acessar, ele é muito importante. Mas se nós não estivermos preparados para acolher, né, para entender como funciona a inclusão, nós não estaremos preparados para receber nosso público ou para interagirmos com um conceito amplo de acessibilidade ou um conceito amplo real de inclusão.
Uma coisa, eu até me arrisco, é só um complemento na fala da Renata, é justamente essa inclusão, né? Ela é um desafio, é outro movimento social, né? Uma vez, por exemplo, a gente tem dentro do movimento de pessoas com deficiência, pessoas racistas, pessoas transfóbicas, homens extremamente machistas e conservadores. Então, o enfrentamento, ele é tão escroto quanto outro aspecto da sociedade. Eu mesma tenho tretas fuderosas em relação à transfobia dentro do movimento feminista de mulheres com deficiência. Então, é um enfrentamento que eu preciso fazer. Eu sou deslegitimada enquanto uma mulher com deficiência por ser uma mulher trans com deficiência. Então, quando eu questiono, por exemplo, o impacto da indústria pornográfica dentro do movimento de pessoas com deficiência, eu já ouvi que mulheres cisgêneras brancas privilegiadas com deficiência, porque sim, tem mulheres brancas privilegiadas com deficiência dentro do movimento, eu não poderia estar falando porque eu não sou uma mulher, de verdade. Só que a diferença é que eu não fazia o nome delas em panfleto nenhum, né? Já o meu, sou a referência nacional, não sou à toa.
Então, essas fronteiras a gente tem que sempre entender, né? De que a acessibilidade, o modo de acessar, é uma questão. Mas a discussão da inclusão, do se sentir acolhido, incluído, é mais amplo, né?
Eu queria agradecer aos nossos ouvintes pela escuta atenta a esse programa aqui nesse final, e quero agradecer às nossas convidadas queridas, Leandrinha Duarte e Renata Citadin. Abro espaço para que você se despeça do nosso público.
Ah, pessoal, queria deixar um beijo para todo mundo, todos os acadêmicos de museologia que nos ouvem. Força aí, pessoal, quem está concluindo seus cursos. Fico à disposição de quem quiser fazer outras perguntas, fazer contato. Não sei se o Hugo e o Chico têm nossos contatos, o Lucas. Pode deixar aí, tá, Lucas, o Disque Museus aqui do Memorial da Inclusão. Pode fazer contato, pode deixar o WhatsApp. E um beijo para todo mundo, se cuidem nessa pandemia, acompanhem o Museus e Resistência desse ano, a programação tá linda. A Tainá e todo mundo aqui da equipe da organização se esmerou bastante. E continue se cuidando, um beijo para todo mundo. E é isso. Espero ter contribuído aqui um pouquinho para falar com vocês.
Então, gente, queria agradecer imensamente a minha oportunidade de estar aqui. Renata, cidade maravilhosa, uma maneira de muitos carnavais, aí é uma honra, um privilégio estar do lado dessa mulher que vem pautando com tanta arra, sabedoria, discernimento do movimento de pessoas com deficiência dentro da museologia. Obrigada, o Menezes, Francisco, o Lucas, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Acho que um recado, para além de usarem álcool em gel e máscara, se atenham que do lugar que vocês, dentro do movimento de pessoas com deficiência, seja qual for a sua atuação, o dever que vocês, pessoas sem deficiência, é lembrar que a nossa pauta existe, impulsionar a nossa pauta, e jamais, em hipótese nenhuma, ocupar o lugar de fala de uma pessoa com deficiência. Então, dê licença para corpos com deficiência, deixem corpos com deficiências falarem, deem voz para corpos com deficiência, impulsione essas ideias, essas reflexões, esses corpos. E é isso, muito obrigada pelo convite, imensamente agradecida e honrada.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.